Defeitos em calçadas fazem 42% dos idosos terem medo de cair. Receio é maior entre as mulheres cujo índice chega a 50,5%. 4 em cada 10 idosos que vivem em áreas urbanas relatam medo de cair por causa de defeitos em calçadas, passeios ou vias públicas próximas de suas casas. O receio é maior entre as mulheres cujo índice chega a 50,5%. Entre os homens, o percentual é de 31,9%. O temor de sofrer quedas por problemas na infraestrutura urbana varia também conforme a idade, atinge 35,2% das pessoas entre 60 e 69 anos, sobe para 47,1% entre 70 e 79 anos e alcança 63,1% entre aqueles com 80 anos ou mais. Os dados foram apresentados pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, e pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, durante a divulgação dos resultados da terceira onda do Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos, ELSI Brasil. A pesquisa aponta que fatores urbanos e estruturais impactam diretamente a mobilidade, a autonomia e a qualidade de vida na terceira idade, mostrando que envelhecer no país envolve desafios que vão muito além da ausência de doenças. A coordenadora do ELSI Brasil, Maria Fernanda Lima Costa, avalia que os dados reforçam a urgência de políticas públicas voltadas à adaptação das cidades para uma população que está envelhecendo. Segundo a pesquisadora, as prioridades devem incluir acessibilidade, segurança viária, mobilidade e planejamento urbano inclusivo. A violência urbana também gera insegurança contínua. O estudo mostra que 12,1% dos idosos brasileiros consideram a vizinhança muito insegura. Esse percentual representa aproximadamente 3,8 milhões de pessoas vivendo em contextos marcados pelo medo e pela vulnerabilidade social. A percepção aparece de forma homogênea entre homens e mulheres de diferentes idades, afetando diretamente a saúde mental e a circulação social desse grupo. Hipertensão. A hipertensão arterial sistêmica segue como uma das condições clínicas mais preocupantes na terceira idade. A pesquisa realizou a aferição domiciliar da pressão arterial e identificou que 34,4% dos idosos apresentam níveis compatíveis com a doença, pressão igual ou superior a 14:9. O registro equivale a cerca de 11 milhões de brasileiros que necessitam de acompanhamento médico para prevenir infartos, acidentes vasculares cerebrais, AVC, insuficiência renal e demência vascular. A prevalência da hipertensão aumenta progressivamente com o tempo, afeta 31,9% das pessoas entre 60 e 69 anos e chega a 40,1% entre os indivíduos com 80 anos ou mais. Não houve diferenças significativas nos índices entre homens e mulheres. Como a hipertensão frequentemente é assintomática, os pesquisadores destacam a importância do rastreamento regular na atenção primária para evitar o subdiagnóstico e possíveis complicações da doença. Mobilidade. A perda da capacidade funcional é outro eixo central do relatório. Os resultados apontam que 20,4% dos idosos brasileiros, cerca de 6,5 milhões de pessoas, têm dificuldade para realizar pelo menos uma atividade básica diária, como se vestir, tomar banho, comer, usar o banheiro ou levantar da cama. A limitação funcional afeta 23,1% das mulheres e 17% dos homens. A progressão por idade avança de 13,9%, entre 60 e 69 anos, para 44,2%, no grupo com 80 anos ou mais. A rede de apoio a essas pessoas também apresenta fragilidades graves. Apenas 37,9% dos idosos com limitações diárias recebem ajuda para suas atividades. Somente 5,8% dos cuidadores relataram ter recebido algum tipo de treinamento para a função. Esse cenário evidencia a ausência de políticas estruturadas para suporte a cuidadores familiares e aponta para a necessidade urgente de serviços de cuidado de longa duração e apoio domiciliar. Papel do SUS. Os resultados reafirmam ainda o papel central do Sistema Único de Saúde, SUS, como principal base de cuidado para a população idosa brasileira. Cerca de 2/3 das pessoas com 60 anos ou mais dependem exclusivamente do SUS para cuidados de saúde. A Estratégia Saúde da Família, ESF, atende 69,2% dos idosos brasileiros, o que representa o acompanhamento de 22,2 milhões de pessoas. A coordenação do estudo afirma que o SUS e a ESF são estruturas essenciais para promover o envelhecimento saudável em um cenário nacional marcado por desigualdades socioeconômicas. Os dados reforçam evidências de que o SUS e a ESF constituem estruturas essenciais para a promoção do envelhecimento saudável, especialmente em um país marcado por desigualdades sociais e econômicas. Afirma a coordenadora do ELSI Brasil, Maria Fernanda Lima Costa. Painel. O novo painel de indicadores lançado pelo ELSI Brasil permitirá o acesso público e ampliado a informações detalhadas sobre as múltiplas dimensões do envelhecimento. A ferramenta digital foi criada para apoiar gestores públicos, cientistas e profissionais de saúde no monitoramento contínuo das demandas da população idosa. A plataforma está alinhada à Década do Envelhecimento Saudável, 2021 a 2030, da ONU e adota um conceito ampliado sobre envelhecimento, que incorpora dimensões como autonomia, segurança e bem-estar ambiental como pilares da saúde. O ELSI Brasil integra o grupo das principais pesquisas globais sobre o tema e adota uma metodologia harmonizada internacionalmente. A primeira onda da pesquisa ocorreu em 2015-2016, a segunda em 2019-2021 e a terceira compreendeu o período de 2023-2024, matéria republicada às 15 horas do dia 28 de maio.